Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Há alguns meses, a gente fez um episódio sobre não monogamia que rendeu uma série de críticas. Na verdade, foram dois grandes blocos de crítica com os quais eu tenho de dizer que eu concordo. Teve gente argumentando que uma das entrevistadas era radical demais e que isso tirou o debate dos trilhos. E teve gente argumentando que a experiência não monogâmica do outro entrevistado tinha mais cara de relacionamento abusivo do que de uma experimentação sincera. Junto com as críticas, vieram também vários pedidos para a gente mergulhar mais fundo no tema. Então, esse é meio que um spoiler do episódio de hoje. A gente vai fazer um segundo mergulho nas dores, delícias e desafios da não monogamia. Para isso, eu fui conversar com uma das pessoas que mais tem falado sobre o assunto, o filósofo, escritor e professor Renato Nogueira.
Então, meu nome é Renato Nogueira, eu sou doutor em filosofia, tenho uma vivência familiar griot.
Alguns povos da África,
da África do Oeste,
em especial do Oeste do continente, tem pessoas que são responsáveis por transmitir o conhecimento para gerações futuras.
Da comunidade.
São os griot.
Né? E tem várias funções, eu tenho essa vivência familiar, meu lado materno. Fiz doutorado em filosofia, fiz mestrado...
O Renato Nogueira escreve sobre vários assuntos, mas o livro mais conhecido dele se chama Por que Amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor.
Os meus livros mais conhecidos é o Por que Amamos.
Foi publicado em 2020 pela editora HarperCollins.
Esse livro é o livro que as pessoas mais acabaram conhecendo. Trabalho. Tem outros.
E aí tem uma coisa curiosa quando a gente vai pesquisar sobre os escritos do Renato Nogueira. Porque ele é, inegavelmente, uma autoridade quando o assunto é não monogamia. Mas um dos textos dele que mais circula e que mais repercute vai quase na direção contrária. O título: A monogamia pode ser revolucionária? Foi por aí que eu comecei a nossa conversa.
Eu acho que a gente podia, talvez, partir de uma... Acho que até uma provocação que você faz, e eu acho que cabem várias contra-provocações nessa ideia, que é a ideia de que a monogamia pode ser revolucionária, né? Você começa a tecer essa ideia a partir de críticas ao amor romântico e à monogamia, né? Vamos fazer um pouco esse percurso, Nogueira?
É um percurso que não é fácil, né? Vamos pensar juntos aqui, Tomás, como a gente pode pensar isso, né?
Esse percurso não é fácil, claro, porque tem cada vez mais gente apontando para a monogamia como um dos grandes causadores de sofrimento e de perpetuação de desigualdade entre os primatas humanos.
Porque a monogamia, ela tá atrelada ao patriarcado, tá atrelada à propriedade privada, tá atrelada a tudo isso. O patriarcado é um sistema, machismo é uma tecnologia, misoginia é um discurso. Esse discurso, ele favorece que essas técnicas, dispositivos, comecem a operar sempre dentro da lógica do patriarcado, que é o sistema. E aí, nesse lugar, a mulher ocupa um lugar de submissão. Isso tem muito a ver com uma lógica em que o amor romântico e a monogamia, elas estão alinhavadas para o enunciado que no casamento diz, ao final, até que a morte nos separe. Talvez uma monogamia revolucionária seja aquela que não se importe com o até que a morte nos separe. Uma monogamia que não está preocupada com a eternidade. Uma monogamia que está preocupada com o momento. Se esse momento a gente funciona monogamicamente, vamos permanecer. Se deixar de funcionar, a gente muda o contrato. Então talvez seja essa uma questão. Como a gente faz com que a monogamia, né, ou seja, uma relação com exclusividade afetiva e sexual, ela não reproduza as formas tradicionais de opressão?
Quer dizer, essa solução que você está me dando é uma solução não revolucionária, vamos dizer assim, uma solução de acomodar
Sim.
a monogamia que a gente, na civilização ocidental moderna, está mais acostumado com esse modelo, certo? E eu acho que, em vários aspectos, existem casais, e eu acho que talvez até dentro da nossa bolha progressista, é mais comum que haja acordos que sejam dessa forma. Olha, vamos ficar junto até quanto funciona... Vamos ter um relacionamento de respeito, de igualdade. Isso você acredita que é possível em alguns casos dentro da monogamia? É por aí que eu estou entendendo.
Sim, eu gosto muito de separar, fazer uma distinção entre formas de relacionamento, que é o contrato de conjugalidade, que tem a monogamia, tem a não monogamia, que tem várias formas dentro dela. E tem poliamor, que é uma dinâmica amorosa. Tem o amor confluente, tem o amor romântico. Amor cortês, amor platônico.
Dentre essas várias dinâmicas amorosas, o Nogueira gosta de destacar uma que foi categorizada pelo sociólogo britânico Anthony Giddens. O amor confluente.
É um amor em que a gente não tem o outro como nossa metade. Então, o que é que eu diria com monogamia revolucionária ou monogamia reformada? A gente pode até falar assim também. É quando a monogamia se desarticula do amor romântico e se vincula ao amor confluente, ela pode reconhecer os seus limites. Ela pode ser muito boa no tempo em que durar o desejo, em que durar a cumplicidade, em que durar o interesse. E as pessoas não se importam em, às vezes, dizer que pode terminar. E aí muda. Então, o que seria da ordem do revolucionário, a reviravolta, é que a gente vai ter que trabalhar continuamente para manter isso. Isso não está no automático, não está implícito numa paixão que garante o feliz para sempre. Que essa é a fantasia que nos impulsiona.
Sim.
A história de amor romântico, né? Encontrei a pessoa perfeita, era tudo que eu queria. E a gente quer se sentir completado e completado pelo outro. E aí muda de figura quando a gente não quer ser completado pelo outro.
Essa ideia do amor romântico, do felizes para sempre, tem acompanhado os humanos há muito tempo. E quando eu pedi para o Renato Nogueira traçar um histórico geral desse até que a morte o separe, ele voltou, claro, para o Platão.
No texto do Banquete, o Platão apresenta muitas teses sobre o amor. E uma delas fala das almas gêmeas. Fala que Zeus cortava as pessoas pela metade e até que a gente encontrar o outro pelo nosso umbigo. Você vai procurar a tua metade. E isso vai ser revitalizado e retomado.
Por exemplo, como o amor cortês.
Tem um movimento no século XII, século XIII, na Europa Ocidental, que é o movimento da cortesia, o movimento cultural. Esse movimento cultural da cortesia, ele vai implicar que os trovadores que cantavam cantigas de guerra, eles passem a cantar histórias de amor. Histórias em que eles vão se apaixonar por donzelas. Tem uma cena que sintetiza isso, que é um homem tocando um instrumento de cordas e olhando uma sacada da janela onde tem uma bela donzela. Já viram essa cena?
Muitas vezes, né?
Muitas vezes, né? Ela dá origem a quê? Ao pedido de casamento com o anel, que repetem, ainda que de modo inconsciente, o trovador cantando para a donzela, circunflexionando um dos joelhos e dando um presente para ela, que é uma forma de dizer: eu te dou um dote, eu digo que eu posso.
E aos poucos, esse movimento foi se espalhando pela cultura.
A gente vai ter Shakespeare, por exemplo, com Romeu e Julieta. Vai ter Megera Domada, que fala de um homem que vai domar os instintos selvagens de uma mulher. O Petrúquio, com a Catarina. Tem um movimento literário, que é o romantismo, vai se solidificando. A gente vai ter ali no século XVII, XVIII, XIX, a gente tem se configurado. A gente vai chamar desse amor romântico. E o século XX vai popularizar isso muito também com comédias românticas de Hollywood. Então, assim, tem um processo junto com o mercantilismo, é um processo longo. Está falando em termos históricos, né? Essas coisas acontecem em uma, duas, três décadas. Vão acontecendo ao longo do tempo. Então, o amor romântico vai se consolidando ao longo de um percurso histórico. O que o amor romântico tem? Apesar das circunstâncias e acordos sociais, algo muito mais forte que a paixão nos move. E eu quero encontrar aquilo que me movimenta, aquilo que me mobiliza, aquilo que leva o nosso desejo.
E aqui tem um ponto especialmente curioso, porque esse amor romântico, que hoje pode ser visto como um elemento conservador, já foi profundamente revolucionário.
Porque o amor romântico, ele cria uma dinâmica que rompe com a estrutura social clássica, que eram os casamentos, eram acordos sociais, acordos entre clãs, entre grupos. As pessoas casavam a partir de acordos, principalmente os nobres. As classes populares também procuravam mimetizar a plebe, procuravam imitar a nobreza. E a nobreza fazia acordos. Acordos que resolveriam problemas em relação à propriedade de terra, juntando família, ampliando poder. Matrimônio é o par perfeito do patrimônio. O matrimônio cabe à mulher, à mãe, e o patrimônio cabe ao pai, por onde se passa esse legado. E pela primeira vez, então, o amor cortês vai minando isso, dizendo, não, eu não quero casar com quem meu pai escolheu para que eu case. Eu quero casar com quem eu amo.
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 116 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre formas alternativas de se relacionar amorosamente e sobre como, ao se tornarem menos alternativas, elas podem impactar não só a vida de quem escolhe esse caminho, como também toda a sociedade. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam o projeto financeiramente. É só por conta deles que a gente está aqui no episódio 116. Então, se você está com uma sobrinha no seu orçamento mensal, se quer que o podcast cresça e melhore, vem se juntar ao nosso financiamento coletivo. Para isso, é só ir no site catarse.me/escafandro. catarse.me/escafandro. Com R$ 5,00 você já consegue ajudar o projeto e tem direito a escutar os episódios um dia antes, pode ter o nome citado em um episódio e pode gravar a ficha técnica de um programa. Com valores mais altos, tem direito a uma caneca customizada ou a um livro autografado. Se você quiser apoiar por outros caminhos em vez do Catarse, é só ir lá no nosso site radioescafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. Por fim, se você já está entre pessoas luminosas como a Janaína Sartorelli, a Regina Isabel Ribeiro, o Márcio Vasques e a Ana Lamarca, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso.
Agora, você vê o advento desse amor romântico, você vê esse passo que foi dado ao longo, sei lá, talvez a gente está falando o quê? De 500 anos, mais ou menos?
Sim, sim.
Né? Da Idade Média até se consolidar ali no capitalismo, que daí ele ganha uma outra força, porque também ele está legitimando aquele sistema novo que está surgindo. Você vê isso como um avanço em termos de relacionamento?
Tem a ver com escolha, com a ideia de liberdade. Uhum. Eu posso escolher quem eu quero ficar, mas tem uma certa armadilha ao lado disso. Essa armadilha é que a gente está preocupado com eternidade. Então, não tem lugar para um outro, porque existe uma cara metade. Então, existe uma busca pelo amor perfeito. Como tem essa busca pelo amor perfeito, isso faz com que não tenha possibilidade para fora disso. Até porque a gente está falando em sociedades que é indissolúvel o casamento.
Sim.
O matrimônio foi indissolúvel durante muito tempo.
E a gente tem um problema aí que eu acho que é um problema de base, que a perfeição é uma utopia inalcançável, certo?
Pura fantasia.
E aí a gente cria um lugar de insatisfação também, certo? Que assim, eu acho que a insatisfação faz parte da existência humana, né? Eu acho que todos estamos, em alguma medida, sempre insatisfeitos. Mas quando a gente coloca a perfeição como alvo, a gente aumenta automaticamente a insatisfação, certo?
Ela pode virar crônica, aí fica ruim demais. Se a insatisfação for crônica, você está o tempo inteiro frustrado, você está nessa fantasia de um perfeito, e isso vai ter problema para lidar com a realidade. E essa é a questão, porque só tem uma única chance de acertar. Só pode casar uma vez, só pode acertar uma vez só, né? Levou tempo para que o divórcio fosse aceito. E estamos falando também de uma conexão com as igrejas, com a Igreja Católica Apostólica Romana, com as igrejas cristãs, no geral, e com o fato que são os monoteísmos, principalmente o monoteísmo judaico-cristão e o monoteísmo cristão, mais especificamente, que está ligado ao colonialismo. Então, o cristianismo tem também um único Deus, uma exclusividade, um paraíso, e essas coisas elas são paralelas, elas se retroalimentam.
E aos poucos, boa parte da nossa estranha espécie passou a viver nesse modelo. O que vale dizer é meio surpreendente, porque esse modelo não é exatamente uma regra.
Quando a gente pensa em geral sobre os sistemas de acasalamento...
Essa é a professora do Departamento de Psicologia Experimental da USP, Yaroslava Varela Valentova.
A gente vai ver, na verdade, uma variedade, uma diversidade maravilhosa entre várias espécies.
A Yaroslava, que também é conhecida como Yarka, atua num campo de estudo fascinante que é a etologia humana. Ou seja, o estudo do nosso comportamento a partir de uma perspectiva biológica.
A gente vai ver espécies como, por exemplo, esses chimpanzés. Eles têm aquele sistema de machos mais dominantes.
Eu conversei com a Yaroslava em 2021 para 2 episódios sobre sexo, beleza e o papel da atração na evolução humana. Episódio 56, Sexo como você nunca ouviu. E episódio 57, Manual evolucionista da sedução amorosa.
Mas eles não criam, na verdade, casais de longo prazo. Como, por exemplo, é bastante frequente nos humanos.
E depois da minha conversa com o Nogueira, lembrei da conversa com a Yarka e fui escutar de novo e minhas suspeitas se confirmaram. Ela tinha falado várias coisas que conversam diretamente com o tema do episódio de hoje.
Na verdade, é um sistema que a gente chama como promíscuo.
Ah, e como você deve ter percebido, a Yarka não é brasileira. É da República Tcheca.
Os machos têm relações com várias fêmeas e fêmeas têm relações sexuais com vários machos. Né? E raramente eles fazem algum tipo de casal de longo prazo. Mas quando a gente vai um pouquinho mais longe, né? Ainda ficando nos primatas, por exemplo, gorilas, né? Eles têm outro tipo de sistema de acasalamento lá. Tem também um macho dominante e ele vai criar um harém de fêmeas. E tem filhotes, claro, dentro do grupo também, mas geralmente os machos jovens vão abandonar o grupo. Os gibões, por exemplo, né, que são também esses primatas grandes, eles criam, na verdade, os laços de longo prazo. Eles são mais monogâmicos. Um macho vai criar relação sexual e social de longo prazo com uma fêmea, né? E junto eles vão criar os filhotes. Mas tem vários outros, né? Tem vários outros, como por exemplo, orangotangos, que são mais solitários, né? Que não criam muito esses, nem casais de longo prazo, nem haréns. Eles têm um certo sistema de haréns, mas é bastante diferente do que em gorilas, né? Eles parecem muito mais solitários, né? Eles têm grandes territórios e raramente um macho vai encontrar, na verdade, uma fêmea. E nos humanos, né? Parece que a gente tem todos esses sistemas possíveis, né? A gente pode ter sistemas poligínicos, né? Ou seja, quando um macho vai ter relações com várias fêmeas, por exemplo, até relacionamentos de longo prazo, né? Vai casar, por exemplo, com várias fêmeas. Temos sistema poliândrico, né? Que seria que uma fêmea vai casar com vários machos. Mas temos também sistema mais promíscuo, sistema mais monogâmico, e sistema mais solitário também.
E isso leva à pergunta óbvia. O que fez com que tanta gente passasse a viver no modelo da monogamia?
É, isso é uma boa pergunta, mas eu acho que ao longo da nossa história evolutiva teve provavelmente vários pontos que mudaram bastante a nossa sexualidade. Eu acho que o começo da agricultura, com certeza, ela muda o sistema social em geral. Então, com certeza, teve algum impacto na sexualidade. Mas quando a gente olha, por exemplo, ainda antes da agricultura, para as tribos de caçadores-coletores, ainda antes, né, da agricultura...
E você aí achando que Platão e Grécia Antiga eram, bom, antigos o bastante?
A gente vai ver também uma diversidade grande de sistemas sexuais e de acasalamento. Né? Não tem um sistema específico. Não daria para falar que, então os humanos realmente são monogâmicos, né? Ou os humanos realmente são promíscuos. Né?
Ao que parece, a opção por um sistema ou por outro é altamente influenciada por variáveis que vão além da nossa programação genética.
Onde a população está vivendo, quais as condições ecológicas, econômicas, demográficas, tudo isso, na verdade, influencia bastante o comportamento.
Isso fica mais interessante por conta de uma característica dos humanos que nenhum outro primata tem. A gente consegue viver em qualquer canto.
A gente tem uma pluralidade de possíveis estratégias de comportamento, inclusive comportamento sexual. E dependendo das condições, a gente vai se comportar de alguma forma.
Pensando um pouco da África agora, do continente africano, são 492 povos diferentes, 54 países, de acordo com a ONU. A União Africana fala em 55, porque ela inclui o Saara Ocidental, que não é um país signatário da ONU, e 492 povos. E era muito frequente no continente africano policonjugalidade.
Ou seja, uma pessoa pode ter vários companheiros ou companheiras. Mas, segundo Nogueira, essa regra variava de acordo com as situações dos povos específicos.
Vou dar um exemplo concreto. O povo Odabi. Não tem tanta informação, não tem nada traduzido sobre eles, infelizmente. Mas é um povo que você tinha mulheres com dois maridos, três maridos. Com dois ou três irmãos. Por que razão? Você tinha uma sociedade que tem uma densidade demográfica, tem uma distorção de número populacional entre mulheres e homens. Você tem mais homens que mulheres. Então, nesse caso, você tinha isso. Em outros lugares, que era muito mais comum, você tinha mais mulheres do que homens. Então, aquela comunidade fazia o quê? Vamos ter que casar essa pessoa com alguém. A gente entende que a vida sexual afetiva é importante para todo mundo. Vamos ter que criar um mecanismo. E esse mecanismo era que alguns homens tivessem mais de uma esposa. Óbvio que com as invasões coloniais, e então com entradas de algumas tradições religiosas, como o islamismo e como o cristianismo, isso vai se reconfigurando. Mas a gente pode hoje ir para Burkina Faso, onde vive o povo da Gara, que está aldeado, onde eles preservam algumas dinâmicas policonjugais. A gente tem no continente africano restrições ao casamento com pessoas do mesmo sexo em alguns países, isso existe sim hoje, mas o povo da Gara, milenarmente, pessoas casam com pessoas. Homens casam com as pessoas que eles amam, mulheres também. E pode ser que se alguma pessoa queira trazer mais alguém para a relação, isso vai ser conversado. Então, tem um casal, e aí essa mulher, esse homem entendem que é importante trazer mais energia feminina para a relação. Eles vão escolher uma nova companheira, uma nova pessoa para entrar na família.
Essa história do povo da Gara está num livro chamado O Espírito da Intimidade, da professora e escritora burkinense Sobufo Somé. Infelizmente, a edição em português está esgotada e as edições usadas disponíveis para venda custam mais de R$ 1.000.
Ninguém pode ficar só e triste. Porque a pessoa que é triste na comunidade sozinha e está insatisfeita cronicamente, ela vai contaminar toda a comunidade. Então é importante que as pessoas estejam bem. E aí, a vida íntima, afetiva, sexual, não é uma questão privada. Você tem que falar com os mais velhos, com as mais velhas, com as pessoas que são experientes, o que você está precisando.
E Nogueira, eu acho que a gente tem exemplos parecidos que a gente pode tirar aqui dos povos nativos do Brasil, né? Mas eu queria te fazer uma provocação. Porque a gente tem essa tendência um pouco de olhar para o passado e ver, idealizar um pouco essa existência, sabe? Você acha que as pessoas realmente eram mais felizes? Até que ponto que você acha que existe uma margem para a gente olhar para recortes e falar, ah, olha que legal que esse povo aqui vivia dessa forma, mas no fim é um recorte de um recorte que a gente está olhando e idealizando aquilo?
Tomás, obrigado por essa questão. Eu acho que isso é importante para a gente não romantizar e ficar nessa idealização contínua, para ver que tem tensões, natural que tenha tensão. Por exemplo, os Baniwa, se você tem um irmão, Tomás, e seu irmão morre, e ele é casado, você assume a esposa do seu irmão. Isso é uma regra social. Óbvio que isso não está longe de ter tensões.
Em algumas partes da Ásia, por exemplo, em Tibete, essas partes mais difíceis para viver, como, por exemplo, nas montanhas, né, com muito frio, escassas de recursos, aí acontecem sociedades onde, frequentemente, uma mulher vai ter vários maridos. E eles vão criar os filhotes junto. Às vezes, claro, pode parecer maravilhoso. Ah, então ela tem vários maridos, que legal, né? Que ótimo. Eles vão cuidar com tudo, eles vão ser os melhores amigos e vai ser maravilhoso. É, no final não é tão maravilhoso, né? Várias pesquisas, na verdade, mostram que os maridos brigam muito entre si, que nem as esposas, né? Em outras sociedades mais poligínicas. E brigam e não gostam de si, e sempre tem conflitos e tal. Às vezes, na verdade, eles resolvem esse tipo de relacionamentos de uma forma muito engraçada, de que eles trabalham, por exemplo, longe, né? Tipo, muito longe. Por exemplo, meio ano eles vão trabalhar em algum lugar e depois eles vão voltar para casa. E quando um dos homens volta para casa, daí o outro vai embora. E assim eles se recusar, basicamente, para não ficar muito, muito tempo junto, né? Então, tem esses sistemas interessantes, né? De convivência. Eu não estou falando de que um relacionamento poliamoroso, por exemplo, não pode funcionar. Ele pode, mas também tem alguns pontos desvantajosos, né?
A questão é, você não resolve essas coisas sozinho. Mas eu acho muito importante compreender que a dinâmica da cultura, que a cultura não é uma coisa estática. A cultura se modifica, se transforma constantemente. Por isso eu acho que as soluções, elas são customizadas, as alternativas. Eu acho que a gente deve reconhecer essas alternativas e verificar em que medida eles fazem ou não sentido para a minha trajetória.
E para resumir a confusão, quando a gente olha de fato para a humanidade, sem pensar que a humanidade se resume ao nosso bairro, à Europa e aos Estados Unidos, a gente descobre que existe uma infinidade de possibilidades. Mas se a gente der um grande passo atrás e olhar de forma mais ampla, dá para enxergar uma dualidade básica, que tem a ver com a boa e velha estabilidade. Humanos vivendo com abundância de recursos, com segurança material, versus humanos vivendo em tempos difíceis.
Se a gente vai viver nessas condições mais favoráveis, se a gente vai ter recursos e tudo isso, a gente provavelmente não vai depender muito de outro parceiro ou da outra pessoa, e a gente pode ser bem mais independente economicamente, mas também sexualmente. Nessas culturas que são mais independentes e mais ricas, as pessoas, na verdade, tendem a ser muito mais promíscuas. Enquanto em condições mais pobres, mais problemáticas, com maior mortalidade, as pessoas, na verdade, tendem a ser mais monogâmicas. Porque, na verdade, nessas condições mais desfavoráveis, os filhotes precisam de muito mais cuidado biparental. Então, realmente, a dependência é muito maior.
Eu perguntei ao Renato Nogueira sobre essa questão material nas discussões atuais a respeito da não-monogamia.
E tem uma questão que eu acho que é importante a gente falar também, que é a questão financeira, né? Porque a gente pega a maior parte da população brasileira, está lutando para pagar as contas do mês, né? E para chegar no fim do mês ali colocando comida na mesa. E nesse sentido, ter um casal que os dois trabalham, para a vasta maioria da população brasileira, talvez não exista alternativa de pensar fora desse modelo, certo?
É muito mais prático, né? Uma sociedade capitalista, uma sociedade de consumo, duas pessoas adultas vivendo juntas, elas podem compartilhar contas. Isso facilita bastante. Então, fatores de classe, fatores de gênero, fatores étnico-raciais, eles também interferem nessa equação.
Ou seja, na sociedade que a gente construiu, a não monogamia é um luxo. Mas ao contrário da casa própria, do SUV do ano, do último iPhone, esse luxo não é cobiçado por todos os humanos. Porque a não monogamia está na moda. Segundo uma pesquisa feita pelo Google, a busca pelo termo subiu quase 300% entre 2021 e 2023. O Brasil é o terceiro país que mais busca sobre o assunto. Apesar disso, e apesar do relativo avanço nas liberdades individuais, a gente vive uma onda reacionária global. E o amor romântico, ainda que já tenha estado em melhor forma, continua sendo o objetivo de vida de muita gente. Quando eu perguntei para o Nogueira sobre o sucesso e a longevidade desse modelo, ele me deu uma resposta com bases surpreendentemente biológicas.
A gente pode pensar aqui numa arquitetura muito rápida da neurociência, que a gente tem 5 emoções fundamentais. Alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. Tem algumas arquiteturas neurocientíficas que apontam 6, 7 ou 8 afetos primitivos. Mas se a gente operar com esses 5 aqui, alegria, tristeza, nojo, medo e raiva, repetindo eles, quando o medo está no controle, medo e raiva, a gente sofre aquilo que se chama de sequestro amidalar. Então a pessoa que está sempre em medo, ela está sempre querendo se proteger, tem que ficar hipervigilante. Então tem uma tendência que as pessoas mais reacionárias, elas funcionem mais com as emoções do medo e da raiva.
Para o Nogueira, isso está especialmente relacionado com o medo do abandono.
Imagina o paleolítico, mesolítico, neolítico, 60 mil anos atrás, a nossa espécie, um humano, ser abandonado por o seu grupo. Significava morte. Tem que ter um laço afetivo, tem que ter uma rede afetiva para sobreviver. Então, de fundo, tem um medo do abandono, o medo de não ser mais nutrido emocionalmente, afetivamente. As pessoas que têm muita insegurança psicológica, elas tendem a querer se assegurar de mais garantias. As pessoas que têm mais segurança, têm mais rede, elas podem lidar com isso se regulando mais facilmente, manter sua autorregulação. Por quê? Uma pessoa que fica desregulada afetivamente, ela se desorganizando, ela tende a ter respostas, vamos dizer assim, muito desproporcionais. Então, diante de um problema muito simples, ela grita, ela entra em choque, a ansiedade transforma em alguma coisa, um ato de violência.
Temos exemplos de sobra desse tipo de comportamento, né, Nogueira, ultimamente?
Sim, sim. Bota neuroimagem nessas pessoas, faz um examezinho de sangue, que neurotransmissor está ali abundando naquele corpo. Eu posso fazer uma hipótese aqui, uma pequena aposta aqui. Ó, neuroimagem, a amígdala dela, essas pessoas, está 1.000 por hora. Está vibrando 1.000 por hora. Medo e raiva direto naquele corpo. Neurotransmissor da vasopressina vai estar 1.000 por hora. A serotonina vai baixar pra caramba. A ocitocina vai ficar longe do corpo, sem ocitocina nenhuma, praticamente. E só. É por aí. Faz o teste.
A gente fez 2 episódios falando sobre estudos que relacionam esse medo ancestral biológico a tendências conservadoras e reacionárias. Episódio 71, porque votam no mito, e episódio 79, os pobres de direita e o futuro da política. Ah, então vocês estão resumindo tudo a uma questão biológica sem dar espaço para a cultura e para as condições sociais. Não, caro ouvinte marxista. Não estamos, não.
Nós somos seres culturais, biológicos. Essas coisas estão muito juntas ali. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra.
E como é que você vê? Eu acho que agora a gente podia finalmente chegar no nosso momento atual, né? A gente tem hoje esse movimento não monogâmico crescente de pessoas tentando experimentar, tentando redescobrir, tentando buscar outras formas. E eu acho que, assim, por um lado, a gente tem, principalmente quando você é jovem, e hoje em dia com essa coisa dos aplicativos, né, a gente tem uma liberdade realmente muito maior de se relacionar, de transar com quem quiser, de sair com quem quiser. E acho que hoje em dia a gente tem muito mais liberdade para ser gay, para ser bi, para ser trans, né, do que a gente já teve na história. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um outro lado que é uma dificuldade de encaixar isso nos moldes que a nossa sociedade ainda tem, né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, que os antropólogos chamam de neolocalidade, né? Você sabe melhor que eu, mas estou falando para as pessoas que vão ouvir a gente, que essa coisa de você ter a criança e o novo núcleo familiar muda, e aí a responsabilidade por essa criança fica a cargo dessa nova família sem apoio, né? Enfim, o que você acha importante a gente falar sobre isso, Nogueira?
A gente tem menos comunidade. Um desafio de uma sociedade neoliberal, aí tem que falar das relações de produção, né? É que a gente fica mais desterritorializado. Essas neolocalizações, neolocalidades, elas têm muito a ver com, justamente, às vezes, tem 2 pessoas adultas que criam 1 ou 2 crianças.
Isso, de novo, não é regra. Na verdade, quando eu perguntei sobre esse tema para a Yarka, meio que presumindo que essa era a regra, ela não conseguiu segurar o riso.
Na verdade, esse sistema pai, mãe e filhos é meio estranho. Quando a gente olha para as outras sociedades ou culturas, e até para as, como a gente chama, small-scale societies, né? Ou seja, sociedades realmente de porte pequeno.
Tem um provérbio africano muito conhecido, é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança.
Tem várias populações indígenas aqui brasileiras que fazem exatamente isso, que na verdade quem cuida principalmente, provavelmente são os pais biológicos, mas na verdade eles realmente compartilham o cuidado dos filhotes. Não existe aquela coisa de neolocalidade, ou seja, de que uma mulher e o homem iriam criar um casal, mudar para outro lugar, completamente novo, por isso neolocalidade, né? E lá iriam ter os filhotes e cuidar dos filhotes como uma família principal, né? Pai, mãe e filho, ou filhos.
E aí eu volto ao povo da Gara, que é um povo onde uma criança, ela tem um pai, tem uma mãe, mas ela pode ficar na casa da avó, na comunidade mais próxima do tio, o irmão do pai, tio, irmão da pai, da mãe. A criança não é cuidada sozinha. A Sobhon Fousseumet diz isso, né? Ela diz, caramba, é muito pesado que só dois adultos digam para uma criança o que ela precisa fazer ou cuidem dela. Ela tem muito pouco repertório, pouca referência. Então, acho que a comunidade favoreceria muito.
Originalmente, parece que realmente a convivência foi muito mais junto. Os avós, as tias, todo mundo, na verdade, vivia pertinho, junto, e cuidava realmente dos filhotes. Por isso, às vezes, a gente também se sente sobrecarregado, né? Com o cuidado dos nossos próprios filhotes, porque, de repente, não temos ajuda, na verdade, de ninguém, de nenhuma família, porque a gente está muito longe, né? Eu fiz esse erro e mudei muito longe da minha família, por exemplo. Então, não tenho nenhum.
Isso é um caso extremo.
Mas isso é, na verdade, frequente, né? Pessoas realmente criam essas neolocalidades e raramente têm uma interação tão intensa com outros membros da sociedade, como nas tribos indígenas, por exemplo.
Aí depende da Peppa Pig, da Netflix.
Exatamente. Peppa Pig.
Agora, sei lá, é estranho, né, a gente olhar... Por que a gente escolheu esse sistema, assim, sabe?
Sim, assim é estranho, claro. Porque a gente cria... O ambiente que a gente cria, isso é tipo uma das maiores perguntas, né, para as ciências sociais e outras.
De qualquer forma, de maneira geral, além da neolocalidade, os humanos têm sim uma tendência à monogamia. Mas é uma monogamia que está longe do felizes para sempre.
O que é, na verdade, o mais comum provavelmente é uma monogamia seriada, né? Ou seja, que a gente cria laço emocional e sexual com uma pessoa por algum período, mas depois a gente se separa, divorcia e depois, na verdade, acha um outro parceiro. Isso parece ser bastante frequente, né? Em várias populações humanas.
Certo. Hora de voltar para a não monogamia do presente.
A gente está falando muito sobre isso, você é um cara que está rodando o país falando sobre isso, pensando sobre isso, conversando com pessoas que falam sobre isso. Qual que é o balanço geral? Existe uma nova forma, de fato, de se relacionar que está surgindo? Você acha que é um movimento de bolhas? O que você pensa, no geral, sobre esse fenômeno emergente, assim?
Mas tem muita gente perdida, porque as opções aumentam, ficam mais perdidas, não sabem, às vezes, como se encaixar. Tem muitas bolhas. As bolhas são reais. Tem pessoas que estão vivendo, sim, no início do século XX, num modelo de família, tradição.
Talvez a maioria, né?
É, pelo que eu tenho percebido, estudado e ouvido pessoas, é a maioria. E tem um grupo, né, que é a questão sociocultural, uma população jovem, de classe média, média alta, com escolaridade nível superior, que já está circulando de uma outra forma. Né? Não é só a questão da escolaridade em si, mas assim, a questão cultural. Grupos que têm assim, acesso a outros repertórios, a mais recursos, e aí está pensando, sim, modo mais aberto. Então tem mais gente se assumindo da gâmica, por exemplo, hoje, que era uma coisa que a gente não via 10 anos atrás. Pessoas se assumem a gamia. A gamia é uma disposição afetiva para se relacionar com outras pessoas, mas sem formar par. Não tem interesse em formar par, não tem interesse em ser casal, tem interesse em respeitar o outro, viver com outra pessoa e pode se relacionar, mas quer conservar a sua individualidade.
Eu fiz uma enquete pelo Instagram com os meus ouvintes.
Isso foi lá na época do primeiro episódio sobre o tema segundo semestre de 2023.
Perguntando se eles eram monogâmicos ou não monogâmicos. Teve muita gente que me respondeu que era não monogâmico, não praticante, porque não tem tempo de organizar a logística da não monogamia. É uma questão complicada também essa, né, Nogueira? Você ter vários parceiros ali, trabalhando, não sei o quê, e tendo que ver quem que você vai sair no sábado à noite, onde você vai colocar a pessoa do sábado à noite, a pessoa da sexta à noite, como é que você vai organizar essa confusão toda, né?
Eu acho que tem a questão da agenda e tem uma questão que eu acho anterior, que é a energia afetiva para lidar com as tensões, porque quanto mais pessoas num sistema, mais variáveis eu vou ter que lidar. Então é uma questão que tem disposição para isso, porque além do bônus, tem um ônus. Minha hipótese é que as pessoas querem muito bônus de ter diversidade afetiva sexual, ter outras bocas para poder beijar, outros corpos para poder fazer um encontro, outro abraço, outra voz, outro calor. Só que você tem que lidar também com as fraquezas do outro, com as necessidades que o outro vai te apresentar. Então, aparentemente, um sistema familiar, um sistema de casal com duas pessoas componentes, ele é mais estável. E isso também é um desafio. E uma questão é, as pessoas estão prontas para esse desafio? Bom, acho que muita gente é não monogâmica, não praticante, porque tem receio em lidar com essas contradições que vão aparecer. Porque você vai tornar o sistema mais instável. Eu desestabilizo de alguma maneira, porque eu tenho que lidar com mais insatisfações. Eu tenho que lidar com algum tipo de queixa que eu não estaria lidando se não tivesse um terceiro, um quarto elemento. Sem contar as questões das hierarquias relacionais. Tem hierarquia? Tem um casal central? Não tem um casal central? Tem alguém disputando ser a primeira pessoa do pódio do seu coração?
Nesse sentido, a gente fala muito em sociedade e tal, mas eu queria colocar o elemento biológico aqui. A gente tem uma concorrência natural para fazer os nossos genes perpetuarem, certo? Isso é uma coisa que está incrustado ali fundo no nosso DNA, certo? Essa competição para a gente passar os nossos genes adiante é uma coisa que é de praticamente todos os seres vivos. E claro que a gente tem o componente, de novo, o componente sociocultural e tal, mas essa competição vai estar presente sempre, certo, Nogueira? Seria muito utópico a gente pensar que a gente vai viver num universo de amor livre e vai todo mundo ter um relacionamento igualitário, global, assim, né?
Eu gosto de pensar muito, talvez, mais em equidade que igualdade, né? Equidade é como a gente, quem tem mais poder, abre mão. A gente tem, por exemplo, dispositivos sociais para favorecer, para facilitar que as pessoas todas tenham alcance às riquezas dessa sociedade, né? Aos benefícios dessa sociedade. Então, isso é um desafio. Eu acho que existe sim uma perspectiva que a gente fala de um tipo de disputa, né, para passar os genes para frente, mas também tem elementos que são ideológicos nessa narrativa, isso é importante dizer. Então tem outras especulações na antropologia cultural, biológica, que vão ali problematizando isso, problematizando pessoas que não têm interesse sexual, que são arromânticas, que são demissexuais. Então a gente pode também problematizar essa tese. Estou querendo colocar isso aqui, não estou dizendo que não temos isso, que isso não existe.
Sim.
Mas que essa universalização, em que medida, ela também não faz parte de uma certa campanha, de uma certa política de narrativa, e que ela se tornou consolidada.
Você vê um caminho, você vê um avanço, você vê a gente trilhando um caminho para chegar em algum lugar diferente, Nogueira?
Eu acho que o caminho é a gente ter mais cuidado com a nossa vida emocional, que as pessoas tenham as habilidades socioemocionais, sejam mais requisitadas, mais ativadas, mais validadas. Isso está acontecendo cada vez mais. As pessoas não contratam hoje um profissional só por competência, tecnicamente falando. É importante que essa pessoa seja capaz de resolver problemas, conflitos que são na ordem do convívio. Então, nossa vida privada, vida íntima, eu acho que a gente precisa aumentar nosso repertório sem acreditar num passado perfeito, que não houve, sem acreditar numa fabulação de um momento histórico, de regiões do planeta onde tudo foi perfeito, onde tudo é maravilhoso. A gente aprender com isso, extrair o que serve pra gente, extrair o que a gente já tem e fazer uma combinação, customizar. Então, pode ser que uma pessoa diga, eu hoje só consigo viver dentro de um modelo monogâmico e tá tudo bem. E vai encontrar pessoas também que vão fazer isso. Então, eu acho que a universalização é problemática, porque ela quer impor uma regra que ela possa servir para todo mundo. Estou querendo trazer o seguinte, nós somos seres que podemos criar tecnologias sociais. Dá trabalho, muito trabalho. Não estou falando uma coisa para amanhã, mas se a gente começar a montar uma base agora, pode ser daqui a 50 anos, 100 anos, a outras gerações estejam em situações mais confortáveis. E não precisa, inclusive, ter essa preocupação de passar o gene para frente, mas a preocupação de serem felizes.
E aqui, é importante dizer que novos acordos interpessoais podem gerar impactos que vão muito além do casal, ou do trisal, ou do quadrisal. Quer um exemplo? Contratos jurídicos.
A gente vai ter que fazer contratos jurídicos mais flexíveis, que concebam trisais, trisais em triângulo, trisais em V, para que a noção de patrimônio não fique mais pesada do que o desejo, do que a afetividade. Então acho que vai precisar trabalhar em muitas frentes. Eu vejo que a gente está arejando, tem mais gente pensando isso. E com isso, eu também não quero descartar o amor romântico.
Esse foi um plot twist, hein? Esse aqui é um
plot twist mesmo. Por quê? O amor romântico pode servir, pode ser que você fique no amor romântico de 24 meses, 36 meses, e curta esse amor romântico. Depois você sai daquele amor romântico e vá para o amor confluente. O que eu quero dizer com isso? As pessoas se transformam, se modificam. Minha barba era toda preta, né? Tá branca agora, tá grisalha branca. Eu não posso ter o que eu chamo de complexo do vampiro. O complexo do vampiro, que é esse mito romeno da Europa Oriental, é o que ele tem de fundo? Uma vontade de não envelhecer, uma vontade de ser eterno. Eu acho que o primeiro princípio para a gente amar e ter boas relações é reconhecer a finitude e reconhecer a impermanência do tempo. Eu sou Nogueira, mas eu fui o Renatinho, eu fui o Renato Júnior. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era, eu não sou, mas eu sou ainda aquela pessoa. Você pode ter um momento, ó, tô no mês de amor romântico, outro mês de amor confluente, um mês poliamorista, um momento monogâmico, outro não monogâmico. E essa vai ser a vida. Agora, é fácil. É bem difícil isso aí, tá? Agora, essa é a realidade. Porque se eu quiser me encaixar num único modelo, não vai ser suficiente.
Você tá em qual modelo hoje, Nogueira?
Eu tô num contrato monogâmico, amor confluente. Sou casado. Nós temos uma filha adolescente, uma filha criança, né? E eu e Carla estamos juntos aí, a gente se conheceu, está junto desde 2007. A gente casou um ano depois que a gente se conheceu, mais ou menos. Gostou nesse contrato amor confluente, que é amor que a gente vai conversar, vai dialogar, vai ajustar. E no momento, estou com minha agenda, realmente estou com uma vida de trabalho muito intensa, né? Não dou conta. Não dou conta de trazer mais coisa na minha vida agora. Tá difícil para trazer de verdade qualquer coisa extra.
Você já viveu num sistema não monogâmico?
Já vivi. Antes da moda, isso é interessante. Antes de ser moda, né? Eu já vivi bastante tempo atrás, né? Quando eu tinha 20 e poucos anos, foi a primeira vez. Depois outras vezes também.
Como é que foi essa experiência? Conta um pouco sobre ela. O que você trouxe? O que você traz,
né? Cara, conta essa experiência. Então, uma experiência de conversa, muita conversa. Éramos amigos, tínhamos um namoro, um relacionamento. E ela demonstrou esse interesse. A gente conversou abertamente, né? O nível do conforto ou desconforto. E eu iniciei um outro relacionamento. E coube, naquele momento cabia pra gente. Até que teve um momento que a gente acabou afunilando. Acabei saindo de uma das relações. Fiquei só num dos relacionamentos. Mas era isso, né? Eram relações amorosas, não eram relações utilitaristas, eram relações de amor em que mais de uma pessoa demonstrava amor por mim e eu também vivi uma experiência amorosa com mais de uma pessoa, né? Com duas mulheres, no caso.
Foi um desafio no círculo social que você vivia? Teve um desafio a mais por ser algo que não estava tão na moda quanto hoje?
Sim. Foi um desafio, porque a gente não concebia, não entendia o que está acontecendo.
Quanto tempo durou?
Foi um relacionamento de 2 anos, e nesse ano de 2 anos, por volta de 6 meses, a gente viveu dessa forma, mais ou menos.
Você diria que você foi mais feliz nesse momento? Ou é uma coisa que fez sentido naquele momento e não tem como comparar com outros momentos?
Acho que faz sentido sempre. A questão é que naquele momento a gente não tinha talvez tanta ferramenta para num dado momento, uma dessas parceiras ela estava buscando um casamento e eu não estava... Não era o momento para mim. A gente negociou, vai ser, vai não ser, e queria exclusividade. E aí, ponderando, a gente acabou entrando numa situação de escolher com quem ficaria, com quem. A concomitância se tornou mais difícil. Mas a concomitância é algo muito frequente na vida das pessoas. O que aconteceu naquele momento da minha vida foi que a gente conversava sobre isso Isso estava dado.
Concomitância comum é, em geral, um dos dois ou os dois terem amantes e fazerem isso sem se conversar.
Isso aí, sem conversar.
Aqui não custa lembrar que, além da não monogamia ética, da não monogamia política, da não monogamia das conversas e acordos, existe a não monogamia das sombras, ou a boa e velha traição. A pesquisa mais séria que eu encontrei sobre o assunto foi feita em 2016, coordenada pela psiquiatra especialista em sexualidade Carmita Abdô. No levantamento, que ouviu 3 mil brasileiros, metade dos homens disseram já terem sido infiéis. Nas mulheres, o número é bem menor. 30% disseram ter sido infiéis. E aqui tem uma série de nuances que dariam todo um episódio. Porque se metade dos homens admitem ter traído, a gente pode supor que muita gente preferiu não admitir, ou seja, que o número real é bem maior. A gente também pode questionar essa disparidade entre homens e mulheres. As mulheres realmente traem menos ou dizem que traem menos? E se elas traem menos porque não têm desejo de se relacionar fora do casamento, ou porque, enquanto para eles a traição é recompensada como coisa de garanhão, para elas a traição muitas vezes é punida com a morte. Quer dizer, no fim, de novo, é uma questão de ganhos e perdas. E esse é um ponto central no debate sobre a não monogamia.
O que você perde vale mais do que você ganha naquela relação? O que você ganha vale mais do que você perde? Porque você vai perder e ganhar alguma coisa, inevitavelmente. A gente não está acostumado a ter que negociar com a derrota, né? Com perder. Você vai perder ou ganhar. Porque você vai abrir margem para alguém também que pode falar assim, ó, eu te amo, mas estou muito apaixonada por outra pessoa e quero viver essa paixão mais intensamente. Você vai ter que estar preparado para escutar isso. Ou não vai estar preparado e vai ter que saber lidar com isso, que é inevitável. Você não tem controle.
Eu tenho a impressão, olhando para as histórias que eu já ouvi e vendo os casais à minha volta e nas minhas próprias experiências também, que esses relacionamentos com mais pessoas criam uma instabilidade que eles não conseguem perdurar durante muito tempo. Eles perduram durante um tempo, mas eles se quebram, assim, eles são mais frágeis. Você vê dessa forma também?
Eu acho que depende muito da rede que vocês têm e como essa pessoa está inserida na sua vida, se é muito público ou muito privado. Por exemplo, uma relação que ela fica à espreita, na sombra, ela tende a ter menos oxigênio, menos clorofila. Aquela plantinha que não pega sol, não pega água, ela fortalece a luz do sol. O que eu quero dizer com essa metáfora aqui? Você está com uma pessoa, você se relaciona, você apresenta para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu amigo querido da sexta série, do sexto ano. Ela frequenta o seu círculo de amizade. Ela tem uma rede mais próxima de você. Agora, se é só você e essa pessoa se encontrando numa tarde de quinta-feira, de 2 às 6, e acabou, depois marca de novo um horário assim, pode ser muito bom, mas ela não está no seu círculo de vida social. Isso vai enfraquecer. Ninguém vai perguntar por ela quando você terminar. E aí, a gente vai ter que ter muita disposição, se for uma relação poliamorosa, aí é poliamor, para que essa pessoa entre também. O que não implica que você fique muito bem com uma relação nuclear e com relações satélites, fugidias, casuais. Esse amor confluente, ele faz o seguinte, ó, você é minha pessoa, eu quero ser a sua pessoa principal também, mas, eventualmente, eu quero diversidade sexual e vou ter uma relação satélite com uma pessoa de confiança, que também tem um relacionamento, e nada vai mudar na nossa vida. Pode ser que não mude, mas pode ser também que desbalance completamente.
É, esse que é o problema, né? A gente pode fazer o contrato que for, mas chega uma hora que a vida se impõe, né? As paixões se impõem e aí o curso segue, né?
Por isso vai perguntar, o que, que você perde vale mais do que você vai ganhar? E aí quando a gente fala em patrimônio, em vida e a questão econômica, financeira, social, ela entra muito. Então o que, que eu acho? A sociedade que nós vivemos, ela não se ajusta ao poliamor plenamente. Porque a gente está numa sociedade, os carros, as casas, eles são feitos para casais, para famílias nucleares. E aí quando a gente entra, bota nesse sistema outros componentes, isso pode desestabilizar muito, criar muita confusão. Esse é o problema. Mas não quer dizer que você não deseje queira fazer. Essa questão. Percebe como tem uma dificuldade? Eu acho que precisa muito de um manejo terapêutico. Quer fazer? Quer se abrir? Quer fazer um outro formato? Nada que algumas sessões de terapia de casal não possam te ajudar a você a refundar o seu pacto. O que não significa dizer que você tem que fazer uma narrativa de tudo que você vive fora do seu relacionamento para a pessoa que você ama. Vocês vão dizer: ó, não fico confortável, não quero ouvir. Só quero que você fique seguro e tenha responsabilidade com a sua saúde, com a minha saúde e também afetiva. Até porque tem gente que vai lá, se apaixona, a paixão dura 3 meses, depois mantém o relacionamento, a paixão acaba e se reapaixona pela sua mulher, pelo seu marido, pelo seu companheiro, companheira, companheira. Então tem muitos formatos, só que é um risco, é sempre um risco.
É, então, é isso que eu sempre me volta essa ideia, né? Porque é um risco, e é um risco de se machucar, de machucar o outro, né? De
Sim.
causar dano, né? Porque a gente está falando de forma leve e divertida e descontraída, mas o peso de você ter uma pessoa que você ama se apaixonar por outra pode ser um peso destruidor para alguém, certo?
Sim, terrível.
Não é? A gente está falando de coisas que são, no fundo, são muito fundantes e muito sérias
São,
da vida das pessoas, certo?
que pode estabilizar profundamente, né? Tô aqui. Posso, tô aqui. É pra nem pra rir, né? Mas tô aqui. Mas pode sim destabilizar muito, né? Uma pessoa, qualquer pessoa, porque você se sente inseguro, você pode perder, que a pessoa pode deixar de cumprir aquilo que ela tinha prometido, que ela nunca te abandonar. E você vai ter que pesar. Vai ter conflito, vai ter questão, vai ter questões. Aí tem que saber se está disponível para lidar com isso.
De qualquer forma, somando perdas e ganhos, o Nogueira vê sim um avanço na forma como a gente está se relacionando. Ou, pelo menos, na forma como a gente tem falado abertamente sobre a questão. Para ele, isso abre caminho para que as nossas relações afetivas e sexuais sejam mais equilibradas.
E a relação com os outros não seja uma relação em que a gente fique nesses extremos. Ou tem que ser um amor para sempre, ou ninguém vale nada e todas as relações são de uso, aquele uso que não é mais, vamos dizer assim, o uso do compartilhamento, mas é o uso instrumental, que é o abuso. Então, eu gosto assim, quando eu uso, né, a gente compartilha o prazer, compartilha o momento. A gente está se aproveitando bem o nosso momento junto. Mas quando esse aproveitar o momento junto, ele se transforma num tipo de contabilidade, né? Num tipo de consumo, num tipo de fast love. Tem fast food, é um fast love, em que a pessoa não é mais ninguém, né? Você está ali, escolhi, vambora, 5, 3, 4 horas de encontro, acabou, acabou.
No começo do livro A Insustentável Leveza do Ser, do escritor tcheco Milan Kundera, o protagonista, que também se chama Tomás, é um mulherengo. Ele não tinha relacionamentos amorosos, tinha amizades eróticas. Para evitar de se apaixonar, ele tinha criado o que chamava de regra de três. Ele podia ver a mesma amante em datas bem próximas, mas nunca mais do que 3 vezes. Se quisesse aumentar o número de encontros, tinha de colocar um intervalo de pelo menos 3 meses entre eles. Esse jeito de viver a vida tinha a ver com uma aflição do personagem, que no fim é também a aflição de todo mundo que está vivo. Uma aflição que tem a ver com a constatação de que a vida é única. Para o personagem, isso tira o peso da nossa existência. Porque se não existe ensaio, se não dá pra gente experimentar antes o que a gente vai viver, testar o caminho que a gente vai percorrer, a gente nunca vai chegar nem perto da perfeição. E a existência fica com cara de esboço, ainda que não seja exatamente um esboço, porque nunca vai existir uma obra finalizada. É daí que vem o título do livro, A Insustentável Leveza do Ser. Porque pro personagem, poder viver apenas uma vida é o mesmo que não viver nunca. Então ele se relaciona com várias mulheres como se escolher todas essas bifurcações fosse escolher várias vidas. Mas claro que isso não é possível, porque por mais bifurcações que a gente tome na vida, quando a gente olhar para trás, o caminho trilhado vai continuar sendo um só. Eu perguntei sobre isso, ou mais ou menos sobre isso, pro Renato Nogueira.
É curioso, né, Nogueira, porque se você for pensar nessa forma desse fast love, né, ou que o Zygmunt Bauman chama de amor líquido, né, ele escreveu Sim. isso antes da gente ter os aplicativos, né, que eu acho que isso Sim. daí extrapolou isso para uma esfera impensável, mas eu acho interessante a gente pensar que aquela perfeição que entra no amor romântico e cria uma ansiedade, que você tem uma chance, quando você tem infinitas chances, essa perfeição também cria uma ansiedade ali, certo? Porque você vai ficar buscando para sempre, não?
Sim, vai ficar numa ânsia de busca contínua. E pode não se satisfazer o que está acontecendo com você. Você tem algo que satisfaz, que está bom, mas você, por estar insatisfeito cronicamente, vai sempre estar buscando, que é sempre a próxima dose. Esse é um risco. Não quer dizer que você tem que ficar para sempre com ninguém, mas pode querer dizer que você, mesmo estando bem com alguém naquele momento, você quer trocar de par, porque você diz, eu quero aproveitar e experimentar outra coisa. A vida é curta. Eu não quero ficar só um fim de semana com uma pessoa. Eu quero, de repente, bater um recorde, uma marca. Eu quero passar um fim de semana com 7 pessoas diferentes. E aí você faz um esquema para fazer isso. Competições, concorrência. Amanhã tomo café com uma pessoa, almoço com outra. Aí passo um brunch com outra, o jantar com outra. Vou numa balada com mais uma pessoa, durmo numa casa nova, num novo lugar, acordo madrugada e vou para outro encontro. Isso é possível hoje. Isso é possível hoje. Então, eu fico pensando se a gente não se esgota, né? Esgota nossa energia afetiva, se a gente também cai nessa liquidez, nesse amor líquido. E aí, sem moralismo algum. Ninguém é obrigado a ter uma única parceria para transa. Inclusive, como a gente pode justificar que uma pessoa tem uma relação sexual, afetiva sexual, com uma única pessoa durante 30, 40, 50 anos? Isso vai ser cada vez mais difícil. Quiçá impossível que alguém case hoje, daqui a 50 anos, esteja com essa mesma pessoa.
Terminar, eu quero te convidar a escutar os podcasts que são nossos parceiros de Rádio Guarda-Chuva. Hoje eu te sugiro o Finitude, programa comandado pelo Renan, voz de veludo Suquevícios, que fala sobre cuidados paliativos, luto, morte, que fala em suma sobre o fim da vida. Procura aí pelo Finitude no seu aplicativo de áudio favorito. Escuta, que você não vai se arrepender. Aqui o episódio 115 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Ana Lúcia de Faria. Eu tô falando de São Paulo, capital. Esse episódio contou com produção e apoio de edição de Matheus Marcolino. A mixagem de som é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A direção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini.